e na melhoria do bem-estar dos portugueses. Dispensamos bem os anúncios estéreis, ditados apenas pelo marketing e pela propaganda. Temos a responsabilidade de olhar para esta oportunidade como deve ser, com visão estratégica, com consenso político alargado, com sentido nacional, com espírito mobilizador. A tarefa que temos entre mãos não é tarefa deste ou daquele governo. É um desafio de todos, que a todos deve mobilizar e responsabilizar. Estamos perante o desafio mais estratégico da nossa história democrática contemporânea. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, comecemos pelo Portugal 2020. Muitos pensarão que já terminou e está encerrado. Não é exatamente assim. Há ainda cerca de 500 milhões de despesa para pagar dos fundos de coesão e mais 600 milhões destinados à agricultura a executar até ao final de 2025. Iremos também salvar cerca de 60 milhões de euros que não estão ainda validados. Para isso, o Governo aprovará brevemente um diploma legal, fixando o prazo de elegibilidade das despesas até 31 de agosto do corrente ano. Temos ainda muito trabalho pela frente, porque nenhum euro pode ser desperdiçado. É uma questão de responsabilidade, de maturidade e de credibilidade. Quanto ao Portugal 2030, o mais preocupante é o seu atraso e a pesada carga burocrática que o envolve. Mais de um ano depois do seu início, falta executar cerca de 99,5% do Portugal 2030. Um resultado absolutamente lastimável. Pior ainda, é difícil compreender que 20 meses após a assinatura do acordo de parceria, não tenham sido ainda aprovados todos os regulamentos exigíveis. Ora, sem regulamentos não há abertura de concursos e sem concursos não há dinheiro a chegar à economia. Para quem tenciona apresentar candidaturas aos fundos, é fundamental conhecer com antecedência o calendário dos concursos. Esse calendário existe. O problema é que não tem sido respeitado e isso não pode continuar. É compreensível, é absolutamente compreensível que no início do programa possam surgir divergências entre o calendário anunciado e as datas efetivas. O que não pode suceder é que a execução, a exceção se transforme em regra. Infelizmente é o que está a suceder. No último trimestre, apenas 44% dos avisos de concurso respeitaram os calendários aprovados. Isto não pode continuar. Assim não se ganha a confiança dos investidores. A previsibilidade é essencial ao investimento. O caso mais preocupante, no entanto, o caso mais preocupante dos atrasos reside no tempo de avaliação das candidaturas. A fase de concurso do sistema de incentivos às empresas, que terminou em setembro de 2023, só ficará concluída, de acordo com as previsões da autoridade de gestão respectiva, no final do mês de julho de 2024. São 10 meses para analisar candidaturas. Não podemos conviver com esta demora. É totalmente inaceitável. Não quero sequer admitir que seja por incompetência ou desleixo dos serviços, mas é seguramente por falta de competência política, por falta de planeamento e falta de organização. Vamos mudar profundamente esta situação. Por isso, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou hoje a meta de diminuir para 60 dias o tempo de análise das candidaturas. Passar de 300 dias para 60 dias é uma meta exigente e muito ambiciosa. Mas é disso que precisamos, trabalhar com mais exigência e agir com mais ambição. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, concentremos um pouco no PRR, aquele que é, estrategicamente falando, o desafio dos desafios. Aquele que, por isso mesmo, deve merecer uma atenção ainda mais cuidada e rigorosa. Aquele que padece de vícios conjunturais e estruturais sérios, que importa, a bem do país, corrigir com rapidez e eficácia. Comecemos pelos problemas conjunturais. O Sr. Primeiro-Ministro já fez referência ao nosso objetivo de libertar o desembolso de 713 milhões de euros que estão retidos em Bruxelas há vários meses. Falo-emos nos próximos 60 dias. E queremos submeter o quinto pedido antes dos próximos 90 dias. Para tanto, será necessário concretizar diversas condições. Assinar acordos de transferência de responsabilidades na área da saúde com diversos municípios, com três municípios, mais concretamente, aprovar na Assembleia da República uma lei com vista ao desenvolvimento do mercado de capitais, aprovar dois decretos-lei relativos à organização da administração pública e desenvolver outras três medidas a cargo do Ministério do Ambiente. Tenho a certeza que os meus antecessores fizeram o seu melhor e se empenharam para que o quinto pedido de pagamento tivesse já sido apresentado. Mas o resultado desse esforço não foi suficiente. Foi pena. Não devia ter acontecido. Mas há, sobretudo, vícios estruturais. Já não falo do desenho inicial do programa, do PRR, que podia e devia ter sido económica e socialmente mais fiável, mais flexível, peço desculpa, menos estatizante e menos burocratizante. Falo-vos do atraso estrutural que neste momento o acompanha. Já passou metade do tempo de vigência do PRR. Apesar disso, a sua taxa de execução está nos 20%. É um resultado a todos os títulos incompreensível. Num país que precisa de transformações rápidas e profundas, num país que tem pressa em recuperar a sua economia, num país que tanto clama e bem por melhoria social, não é aceitável que um programa tão estruturante quanto o PRR tenha um ritmo tão lento e um balanço tão medíocre. Há que recuperar esses atrasos e prevenir novos atrasos no futuro. Será seguramente um esforço de todos, do Estado e da sociedade, do Governo e das oposições, dos cidadãos e das empresas, do mundo sindical ao mundo associativo, das universidades, até ao setor social. É essa a nossa exigência e a nossa ambição. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acelerar a execução dos fundos é a nossa primeira prioridade, mas não é a única. Como esta manhã disse o Senhor Primeiro-Ministro, temos de fazer duas outras coisas ao mesmo tempo: alargar os mecanismos de transparência e reforçar no terreno a fiscalização dos fundos europeus. A preocupação de aumentar a transparência na aplicação dos fundos europeus vai traduzir-se imediatamente na obrigatoriedade de publicitar na imprensa local e nacional os apoios concedidos, seja em formato de papel ou em formato digital. É útil e é necessário que os trabalhadores possam saber se a sua empresa recebeu apoios financeiros para a sua, deles, formação, ou que uma certa máquina nova foi comprada com o apoio de fundos públicos. Esta divulgação deve ocorrer nos jornais locais do concelho, onde ocorre o investimento, que não é necessariamente o da sede da empresa. Mesmo com este esforço de transparência, há que reforçar o combate à fraude e à corrupção. Para tanto, vai aumentar a fiscalização especializada no terreno. Reforçaremos substancialmente o número de inspectores. É disso mesmo que precisamos: fiscalizar mais, fiscalizar com maior especialização e fiscalizar mais no terreno e não apenas nos gabinetes. Não é suficiente controlar papéis e folhas de Excel. Muitas vezes os papéis, que aceitam tudo o que lá se escreve, podem esconder a verdadeira realidade do terreno. E a verdade é que, quase 40 anos depois de recebermos fundos da União Europeia, não é aceitável que tenhamos qualquer tipo de permissividade, ainda que por ingenuidade ou omissão, com a fraude, a ilegalidade ou a corrupção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde a nossa entrada na antiga Comunidade Económica Europeia, Portugal recebeu já cerca de 160 mil milhões de euros. O país tem a certeza de que este volume de fundos ajudou decisivamente o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Mas o país também tem a convicção de que podia ter sido feito mais, de que se podiam obter melhores resultados, de que se podia ter ido mais além. Tínhamos todos a humildade de reconhecer duas coisas. A primeira é que o país tem razão. Podia e devia ter sido mais além. A segunda é que temos de fazer diferente nesta década. O importante não é gastar, é investir. O importante não são anúncios, são os resultados. O importante não é a quantidade de fundos que se utiliza, são os efeitos social e economicamente reprodutivos que eles trazem para a economia e para a sociedade. O importante não é saber se estamos bem na fotografia de Bruxelas. O importante é termos a certeza de que aproveitámos bem, cá dentro, a oportunidade que tivemos para mudar, transformar, modernizar e desenvolver. É essa a medida da oportunidade que temos pela frente. Uma oportunidade que é coletiva, uma responsabilidade que é nacional. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 6 pedidos de esclarecimento. Vamos dividir em grupos de 2, um na indicação que nos foi dado. O primeiro pedido de esclarecimento é a Sra. Deputada Dulcineia Moura, do Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores ministros, Sr. Ministro Adjunto e da Coesão. Permita-me que, face às circunstâncias que o país vive e também diante daquilo que é a esperança que nós, Grupo Parlamentar do PSD, depositamos nesta legislatura, enalteça, em primeiro lugar, uma questão que foi hoje abordada de manhã pelo Sr. Primeiro-Ministro e agora renovada pelo Sr. Ministro, que tem a ver com a transparência. E eu diria que me parece que não é apostar na transparência, mas apostar sim na reposição da transparência, porque dá-nos a sensação que houve aqui uma transparência em stand-by, nomeadamente nesta medida que foi anunciada de publicitação dos fundos e dos apoios atribuídos às empresas, às instituições, nos órgãos de imprensa local e regional. Portanto, enaltecer, mas tentar perceber esse stand-by de transparência, porque creio eu não estar errada que a quando do Portugal 2020 esta medida estava em vigor. Nunca foi implementada, creio eu. Depois, Sr. Ministro, quero lhe falar também da questão da descentralização. E tenho a dizer-lhe que os portugueses e os autarcas esperam que sobre este tema da descentralização é importante que seja tratado com justiça, que até agora não foi tratado dessa forma pela governação socialista. Queremos justiça e queremos uma descentralização que não seja penalizadora para os municípios. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que os municípios não podem ser imputados de responsabilidades sem o respectivo envelope financeiro. E por isso gostava que nos esclarecesse como vai, Sr. Ministro, operacionalizar. Permita-me só que aborde a questão do IMT, já que a isenção do IMT para os jovens vai de certa forma, gostávamos de saber como é que vão ser compensados os municípios com essa isenção, tendo em conta que é uma medida municipal. Peço desculpa, Sr. Presidente, e muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Manuela Tender, do Grupo Parlamentar do Chega, para um pedido de esclarecimento também, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, saúdo o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro Adjunto e da Coesão. Falou no combate à fraude e à corrupção, na fiscalização e subscrevemos essas suas ideias. Deixamos-lhe o repto também que é preciso colocar estes fundos ao serviço da coesão territorial.